Graça e paz, irmãos. O Dia da Vitória se tornou uma das minhas músicas prediletas, não só para cantar aqui, mas para ouvir, porque traz muita alegria ao meu coração e renova realmente um pouco dessa esperança e dessa promessa que Deus nos dá. E um desses dos versos que nós cantamos diz que nesse Dia da Vitória haverá igualdade e justiça. E por falar em igualdade e justiça, na última sexta-feira nós comemoramos em todo o mundo o Dia Internacional da Mulher. E em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, nos lugares onde a gente ia, o que mais a gente ouvia era muitos discursos das próprias mulheres, muitas vezes, falando: olha, ganhar parabéns é bom. Ser homenageado é bom, mas mais do que isso, eu gostaria de respeito. Eu gostaria de sair nas ruas sem ter medo. Eu gostaria de ter uma vida em que eu pudesse me sentir segura. De fato, ainda há muito a se fazer com relação a direitos, com relação à igualdade. Mas eu queria aproveitar a ocasião do dia 8 de março, para nós visitarmos uma passagem da Escritura e retirarmos dela algumas lições que a Bíblia tem para a nossa vida. E não é de hoje, meus irmãos, que nós observamos que a Bíblia é um livro que, embora tenha sido escrito há cerca de 2.000 anos, inclusive alguns livros bem mais do que isso, ela se mostra ser um livro à frente do seu tempo. Dificilmente, embora a gente saiba que há muita coisa na Bíblia que reflete a cultura da sua época, uma cultura realmente mais patriarcal, onde o homem era a figura central da família, dificilmente algum livro escrito na mesma época da Bíblia registraria como heroínas algumas mulheres. E é justamente isso que nós temos na Bíblia. A Bíblia traz, inclusive, dois livros no Antigo Testamento que recebem o nome de mulheres: Rute e Esther. Duas figuras importantíssimas para a história do judaísmo e do cristianismo. Rute como a bisavó do rei Davi, daquele a quem nasceria o rei dos reis, o senhor dos senhores. E Esther também, como alguém que libertaria o seu povo, ajudaria o seu povo ali na época do exílio, ou pós-exílica também. E além disso, nós vemos diversas outras histórias na Bíblia. Nós temos Débora como uma juíza que lidera o seu povo e promove ali libertação e justiça também. Temos diversas histórias onde o próprio Deus se revela especificamente a mulheres e transforma as suas vidas. Ele fez de estéreis mães de filhos, de mulheres que vagavam sozinhas pelo deserto, sem esperança. Ele mostrou ser o Deus que ouve. Daquelas mães que estavam desesperadas porque não tinham filhos ou porque estavam prestes a perder o seu filho, ele se mostrou ser o Deus que está presente, o Deus da vida, o Deus que é preservador e libertador. E mesmo na época de Jesus, nós já vemos uma atitude bem positiva e receptiva de nosso mestre às mulheres. E o que eu quero ver com os irmãos hoje é justamente um desses episódios onde Jesus elogia a atitude de uma mulher diante de vários fariseus e diante de um hospedeiro ali, um anfitrião. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 37. Evangelho de Lucas, capítulo 7. A partir do versículo 37. Aliás, 36, me perdoem. Diz assim A palavra do Senhor convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. E replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que o Espírito Santo possa nos guiar na leitura e na meditação da sua palavra. Amém? O que nós temos aqui nesse texto, irmãos, é um grande contraste entre esses dois personagens. Aquela mulher pecadora e um fariseu. Uma mulher que inclusive se reconhecia pecadora e que se reconhece também perdoada. E o fariseu que sequer se reconhece como digno de misericórdia. Lucas começa contando que Jesus foi convidado para comer na casa desse fariseu que se chamava Simão. E como é comum no Evangelho de Lucas, Jesus está aqui à mesa. Essa é uma grande característica do nosso mestre. Ele é uma pessoa relacional, uma pessoa que não se exclui o tempo inteiro. Inclusive, nós estávamos falando sobre isso na meditação de hoje de manhã, através do pastor José Roberto. Jesus é uma pessoa que não se afasta completamente. Ele condena realmente os pecados, ele confronta, ele pede para que as pessoas deixem de pecar, mas ele nunca se afasta delas. Pelo contrário, ele está sempre nas festas, sempre à mesa, comendo, bebendo, sempre presente na vida das pessoas. Jesus não deixa de comer com elas, de estar na sua presença. E como era comum naquela época, quando você convidava uma pessoa para ir jantar na sua casa, principalmente uma pessoa, uma figura pública, você tinha que deixar a sua porta aberta, porque se alguém tivesse interesse de saber o que é que vocês estavam discutindo, quais eram os assuntos daquele diálogo, eles poderiam entrar e se assentar ao redor. É então que uma mulher, que era conhecida na cidade por ser pecadora, entra naquele local e se ajoelha aos pés de Jesus. Lucas não cita aqui qual era o pecado, por que é que aquela mulher era tão conhecida, né? Alguns teólogos, algumas pessoas vão nos dizer que aquela mulher provavelmente era uma prostituta. Então ela entra naquele recinto, chega aos pés de Jesus, começa a chorar, a enxugar os seus pés com os próprios cabelos, a beijar os pés do mestre e a ungi-los com aquele óleo, com aquele perfume que estava dentro de um vaso de alabastro. O alabastro é uma pedra bem cara, e branca também, bem parecida com o mármore, e que era utilizada para como matéria-prima de pequenos vasos para se armazenar óleos, armazenar perfume e se manter as propriedades daqueles líquidos. E geralmente ele continha um perfume bem caro, um perfume que era usado somente em duas ocasiões especiais. Uma delas é para se ungir os sacerdotes e outra é para se ungir cadáveres, para preservar os cadáveres por mais alguns dias. E o fato daquela mulher usar aquele perfume guardado indicava que ela considerava Jesus um visitante, uma pessoa muito importante. Tão importante que ela começa a chorar aos pés de Jesus. E eu quero que você note que o problema levantado pelo fariseu não era o simples fato daquela mulher estar ali, mas sim o fato daquela mulher não permanecer em seu lugar. Numa época em que as mulheres eram colocadas inclusive como mercadoria, o que os fariseus esperavam é que as mulheres ficassem relegadas à cozinha, ao serviço, ou ficassem olhando de longe, inclusive. Mas aquela mulher se aproxima de Jesus, alguém conhecido como um mestre, alguém preparado para dar ensinamentos para o povo, uma figura pública. E então a reação esperada por eles era: olha, peraí, você não é digna de se chegar aos meus pés. O seu lugar não é aqui. Mas Jesus faz justamente o contrário e quebra os paradigmas da sua época. E logo aqui nós vemos um primeiro contraste entre aquela mulher e Simão, o fariseu. Lucas vai narrar que Simão disse algo a si mesmo. Ele começou a julgar aquela atitude de Jesus. Ele começou a pensar algo sobre aquilo que ele estava vendo. Ele pensou consigo mesmo: olha, se Jesus fosse mesmo um mestre, um profeta, ele saberia quem era aquela mulher, o que ela costumava fazer, como aquela mulher era impura, e ele não permitiria ela estar ali. E o contraste que eu quero que você observe aqui é que o fariseu é o primeiro a falar, ainda que consigo mesmo, mas é o primeiro a expressar ali uma desconfiança. Já aquela mulher se achega a Jesus sem sequer abrir a sua boca. Vejam que em todo o texto, Lucas não diz nada sobre aquela mulher falar, sobre aquela mulher se expressar, a não ser pelo seu choro. Há um silêncio. Em todo o texto ela não diz nada, mas as suas ações provocam uma grande discussão. O fariseu chega a duvidar que Jesus era realmente um profeta. E então, para mostrar que Jesus era muito mais do que o profeta, Jesus já fala: Simão, eu tenho alguma coisa para te dizer. E então ele propõe ali uma parábola que explica as suas ações. Essa parábola conta sobre dois devedores, um que devia 50 denários e outro que devia 500 denários. O que é um denário? Um denário é uma moeda ou é um valor que se pagava a um trabalhador por um dia de trabalho naquela época. Se a gente fosse trazer, atualizar nos valores contemporâneos, é como se um denário fosse custar por volta aí de R$45. E então, tínhamos uma pessoa que devia R$2.000, R$2.500, e outra que devia R$22.000 para aquele credor. Só que aquele credor sabia que nenhum dos dois poderia pagá-lo, poderia saldar a sua dívida. Então o que ele fez? Ele falou: olha, vocês estão perdoados. E aí, para colocar Simão para pensar, Jesus faz uma pergunta para ele: qual desses dois devedores vai amar mais o credor? Simão então responde aquilo que era o mais lógico: olha, aquele devedor que devia mais, o que devia R$22.000. E aqui está, irmãos, um dos centros da ética relacional de Jesus. Ao contrário do fariseu que ficou se detendo no passado daquela pecadora, ficou apontando o dedo, relembrando quais eram os pecados que ela já tinha cometido, Jesus preferia ver o potencial que o amor e o perdão possuem para mudar o coração de uma pessoa. E então, Jesus começa a apontar como aquela mulher tinha se importado com ele de uma maneira que o próprio anfitrião não tinha se importado. Ele disse que ela lavou seus pés, que ela o saudou, que ela beijou seus pés, que ela o ungiu, e nada disso o anfitrião fez. É como se Jesus estivesse questionando: olha, será que eu sou mesmo bem-vindo aqui? Tudo bem, é bom nós estarmos aqui comendo, a gente tem aprendido bastante, discutido bastante, mas por que é que você me trouxe aqui? Será que eu sou bem-vindo por você? Porque você sequer lavou os meus pés. Algo que era bem costume das pessoas ao se entrar numa casa. Veja aí no verso 44. Vês essa mulher, eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me deu ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. E Jesus mostra que existe uma razão para ela agir dessa maneira. Existe uma razão para ela amá-lo. Há uma razão para ela ter feito tudo aquilo. Ela fez tudo aquilo porque ela reconhecia que os seus pecados estavam perdoados, os seus muitos pecados. Por isso que ele diz aí, ó, perdoados lhe são os seus muitos pecados, no verso 47, porque ela muito amou. E embora esse verso aí nos dê a impressão de que os pecados delas foram perdoados porque ela amou, nós precisamos entender que esse porquê aí não é o de explicação, mas o de consequência. Os seus pecados foram perdoados, portanto ela muito amou. Os seus pecados foram perdoados e isso fez com que ela o amasse, com que ela se humilhasse, com que ela ungisse os pés de Jesus. Existe aqui, irmãos, uma sequência de ações. Primeiro, o perdão de Deus foi oferecido àquela mulher. Ela se apropriou desse perdão, tomou consciência dos seus pecados. Houve uma atitude de gratidão e a sua fé se evidenciou então naquilo que ela fez por Jesus. E esse é um outro grande contraste que há no texto entre a mulher e o fariseu. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquele a quem muito se perdoa, muito ama. O que nós vemos aqui é que o perdão oferecido às pessoas é o que produz uma resposta de amor. As ações daquela mulher refletem a experiência dela de ter recebido o perdão. E a declaração de Jesus sobre o perdão dos pecados dela serve para justamente confirmar aquilo que ele já tinha dito na parábola. Existe aqui, no verso 47, uma advertência implícita que Jesus faz a Simão, que provavelmente se via como alguém que era um pecador menor, ou talvez se via como alguém que nem era pecador, alguém que estava inclusive fazendo um favor a Jesus, chamando-o para jantar em sua casa. Ele não reconhecia o perigo e a gravidade dos seus pecados. E quantas vezes, meus irmãos, nós temos agido exatamente como esse fariseu? A gente vê o outro primeiro como pecador. A gente vê a gravidade do pecado do outro primeiro. E sequer considera os seus próprios pecados, os nossos próprios pecados. sequer consegue lembrar de que diante de Deus qualquer pecado é uma ofensa. É certo que existem pecados que têm consequências mais graves e mais profundas do que outras, mas diante de Deus qualquer pecado é uma ofensa. Se não fosse Jesus agindo em favor de nós, não importa se a gente tivesse contado uma pequena mentira, se a gente tivesse sido corrupto em nosso trabalho, ou se nós vendêssemos o nosso corpo em troca de dinheiro, nenhum de nós teria acesso a Deus. Era isso que faltava aquele fariseu entender. O problema aqui não é apontar o pecado. Não é denunciar, não é inclusive julgar. Mas é esquecer de avaliar o nosso próprio coração, as nossas próprias atitudes. É apontar para o outro, para o cisco no olho de outro, mas esquecer que diante dos nossos olhos tem uma trave que nos impede de enxergar claramente. É sempre achar que nós pecamos menos, ou que o nosso pecado é menos visível. Por isso a gente é mais aceito por Jesus. E observem que o ponto central desse texto, o grande ensino que Lucas quer nos passar, que o próprio Jesus quer nos passar, é que quando nós tomamos consciência do nosso pecado, do quanto nós pecamos, do quão nós somos pecadores e do quanto nós fomos perdoados, mais o nosso amor por Jesus aumenta. Quando nós entendemos que diante de Deus nós somos pó, nós não conseguimos nos achegar, não importa o pecado que nós temos. Quando nós entendemos isso, o nosso amor por Jesus aumenta e as nossas expressões, as nossas manifestações desse amor começam também a ser maiores, inclusive, ou mais efetivas. Mas nós queremos servir a Jesus. Assim como aquele fariseu, nós podemos convidar Jesus para vir e entrar em nossa casa. Nós podemos convidar Jesus para nos fazer companhia, para comer à nossa mesa, para estar em nossa casa, para fazer parte de nossa vida. Às vezes nós podemos até sentir que Jesus está realmente ao nosso lado, mas esse convite, meus irmãos, não vale de nada se não houver dentro de nós arrependimento, convicção de pecados e o abandono deles. Inclusive a fé em Cristo Jesus. A fé de que esse que nós convidamos para entrar em nossa vida é aquele que perdoa os nossos muitos pecados. Nós precisamos receber Jesus Cristo como nosso presente mais precioso, como algo mais valioso do que o perfume mais caro que nós temos dentro de nosso guarda-roupa. Mais valioso do que a nossa própria casa, do que o nosso carro, do que as nossas roupas. Mais valioso do que o nosso salário, mais valioso do que tudo o que nós temos. Porque só Jesus pode nos salvar. Só Ele pode perdoar os nossos pecados e pode nos dar a verdadeira paz que nós precisamos. A paz com Deus, a reconciliação, a libertação de nossos pecados. Por isso, assim como aquela mulher fez, é a Ele que nós temos que procurar. É a Ele que nós temos que exaltar. É a Ele que nós temos que nos achegar aos pés. Não a nós mesmos, porque nós estamos dando um banquete. Não a nós mesmos sem convicção de pecado, mas a Ele e somente a Ele. E um terceiro contraste que o texto nos mostra entre aquela mulher e o fariseu está aí a partir do verso 48, quando Jesus disse à mulher: perdoados são os teus pecados. E então aqueles que estavam reunidos ali falam: peraí, quem é esse que diz que perdoa pecados? Quem é esse que diz que perdoa pecados. Enquanto aquele fariseu estava se questionando se Jesus era um profeta, Jesus mostra que é muito mais do que um simples profeta. Aquele fariseu estava tentando descobrir. Aqui a gente já vê um pouquinho de por que o fariseu convidou Jesus para estar à sua mesa. Como um estudioso da lei, vamos ver se esse cara aí diz que ele é quem ele diz que é mesmo. Se ele sabe tanto da lei, se ele conhece da palavra de Deus, vamos ver se ele é um profeta. Ah, mas se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem essa mulher é, o que ela faz. E sequer permitiria que ela estivesse aqui. Não. Ele não deve ser um profeta. Ora, logo depois, Jesus se assume acima de um profeta. Algo muito maior. Jesus está aqui perdoando pecados, algo que era exclusivo para Deus. Só Deus poderia perdoar pecados, e é isso que aquelas pessoas ao redor de Jesus estão questionando. Peraí, quem é esse que diz que perdoa pecados? E não é a primeira vez que Jesus está numa situação assim, onde ele tem que explicar isso. Onde as pessoas questionam isso. Em outros episódios, quando nós lemos os evangelhos, as pessoas também questionam. Quem é esse que diz que perdoa pecados? Quem é Jesus? Que autoridade ele tem? Só Deus pode perdoar pecados. Ora, se só Deus pode perdoar pecados e Jesus está perdoando pecados, Jesus está mostrando aqui que ele é Deus. Jesus está se apropriando de um alto nível de autoridade, uma autoridade máxima, acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas e acima de todos os ofícios. A autoridade divina. Enquanto o fariseu questiona se Jesus era realmente um profeta, aquela mulher não tinha dúvida de que Jesus era Deus, que ele havia perdoado os pecados dela. Ela tinha plena consciência da divindade do nosso Senhor. E Jesus mostra aqui sua divindade de diversas maneiras nesse texto. Primeiro porque Simão questiona a si mesmo. Ele diz para si mesmo, será que ele é mesmo um profeta? Ninguém ouve Simão falando isso. E então Jesus, para confrontá-lo, para mostrar que ele via o que se passava no coração daquele fariseu, foi e propôs a parábola. Ele mostra a sua onisciência. Ele mostra a sua onisciência também ali, ao receber aquela pecadora e entender que ela sabia que já tinha os seus pecados perdoados por ele. Que ela estava arrependida. E que ela tinha em seu coração uma atitude de gratidão, de contrição, porque os seus pecados já haviam sido perdoados. Quando conta aquela parábola, ele nos mostra que ele é o credor e que todos os pecadores têm uma dívida enorme com ele, uma dívida que nenhum de nós é capaz de pagar e da qual nós podemos apenas pedir que ele nos perdoe, que ele nos liberte. Ele é o Deus Santo, a quem os nossos pecados ofendem, e ele nos perdoa pelo seu próprio poder, algo que só Deus pode fazer. E notem também como que ele manifesta a sua compaixão. Ele mostra que ele é um redentor misericordioso, que veio não para julgar, mas para salvar. Mais uma vez, ele não expulsa os pecadores diante dele, mas ele atrai os pecadores pela sua graça. Ele perdoa aqueles que são contritos e que se arrependem. E claro, não só perdoa, mas confronta. Vá e não peques mais. Ele não reprovou aquela mulher penitente por estar ali com eles. Pelo contrário, ele a defendeu contra o severo julgamento do fariseu. E assim como ela fez de maneira física, derramando sobre ele um bálsamo, derramando sobre os seus pés um bálsamo, Jesus, de maneira espiritual, derrama um bálsamo sobre ela. O perdão de seus pecados. Esse é um texto muito rico, meus irmãos, que poderíamos tirar diversas lições, mas eu quero focar aqui em algumas coisas relacionadas à fé e ao amor. Com relação à fé, observem essa característica naquela mulher. Ela demonstra a capacidade de superar barreiras como as percepções populares sobre ela. Lucas não nos diz aqui o que é que ela estava realmente sentindo, se ela estava muito envergonhada por estar ali, porque se os pecados dela eram públicos, todos sabiam quem era ela, o que ela fazia. Ela ainda assim se aproximou de Jesus. E até mesmo pensar em se aproximar de Jesus era um risco para ela, porque as mulheres não faziam essas coisas naquela cultura. E o fato dela ser uma pecadora apenas aumentava aquele risco, já que uma figura religiosa como Jesus poderia rejeitá-la. Inclusive, essa era a ação esperada. Pior ainda, era até mais esperado de que ela sequer pudesse entrar naquela casa. Mas a gratidão e a humildade eram tão grandes naquela mulher que se aproximar de Jesus era tudo que ela se importava. Ela calculou o custo daquilo e entendeu que Jesus responderia a sua humilde aproximação em relação a ele. A mulher se expressou não por uma voz alta, mas por uma ação silenciosa. Ela não fala palavra alguma nessa história. Mas as suas ações de devoção a Jesus falam muito alto. Alguns talvez tenham entendido mal e até mesmo duvidado. Mas Deus viu o seu coração e a declarou limpa. O que nos mostra, irmãos, que não importa quão pecadores nós somos, sempre há lugar aos pés de Jesus. Sempre há uma esperança para mim, para você. Sempre há uma esperança para o meu filho que não é convertido. Aos pés de Jesus, nós encontramos lugar. Aos pés de Jesus, nós encontramos recepção. Nós encontramos abraço. Sempre há lugar aos pés de Jesus. E ele mesmo disse, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o rejeitarei, de maneira nenhuma o lançarei fora. É Jesus, meus irmãos, e não nós que tem a prerrogativa de perdoar os pecados. É ele quem chama o coração para mudar. E nós, como crentes, servimos e apontamos para ele. Qualquer justiça que nós só possuímos porque ele trabalhou em nossas vidas. Nós não a merecemos, mas a recebemos por causa da sua graça. E então, nós estamos todos na mesma posição daquela mulher, aos pés de Jesus. Nunca podemos esquecer dessa verdade, se nós quisermos apontar o caminho correto para as pessoas. É aos pés de Jesus que nós devemos estar. Finalmente, a história da mulher pecadora ensina uma lição crucial sobre a profundidade do amor a Deus. Quanto maior o nosso sentimento de que Deus nos tratou com misericórdia, maior será o amor que nós queremos retribuir. Se o nosso amor a Deus é frio, pode ser porque nós estamos achando que, na verdade, ele é o nosso devedor. E não que ele mesmo tenha pago a nossa dívida. E é por isso que é importante nós sempre voltarmos os nossos olhos para a mensagem do Evangelho. O Evangelho nos apresenta Deus como o Pai que vai em busca dos seus filhos. O Evangelho nos apresenta Deus como se fosse um banqueiro, de repente, andando até nós quando nós não podemos pagar a nossa dívida. E em vez de nos cobrar, em vez de nos punir, ele escreve um cheque e paga a dívida por nós. Se você conhecesse um banqueiro assim, provavelmente você iria querer contar para outra pessoa o que ele fez. Essa é a nossa missão. Contar a outras pessoas o que Deus fez por nós. O fato de que ele pagou a nossa própria dívida através do seu Filho, Jesus Cristo. Quanto mais nós entendemos que ele nos tratou por misericórdia, no meio da nossa desobediência, maior será a nossa resposta de amor. Por isso, nós saímos daqui, que o Espírito Santo nos ajude a renovar o nosso coração e a sempre querer estar aos pés de Jesus, como aquela mulher. Amém?